Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Somos Todos Malucos. Já sabem, continuem a acompanhar o podcast no YouTube. Se estão aqui a assistir, deixem o vosso like, partilhem, ativem as notificações para não se vão esquecer do novo convidado e então assim recebem a notificação e sabem que tem uma conversa nova para ouvir. Venham aos comentários, porque eu venho aqui também aos comentários falar convosco e deem também as vossas sugestões, que muitas vezes são aceites e acabam por entrar aqui no rol de convidados. Engraçado é que muitas vezes há algumas sugestões que dão, eu também já tinha pensado nelas, portanto há aqui uma certa sintonia nos temas, o que é porreiro. Podem também fazer parte agora do Patreon, da nossa comunidade Patreon, onde ajudam a suportar aqui o projeto, mas mais do que isso, estão sujeitos a várias ofertas, livros de autores que passam por aqui, sobre os mais variados temas. Já houve sorteios também, bilhetes para o espetáculo que tenho com a Catarina, não prometemos para mais ninguém, portanto já, mesmo que seja uma bosta o espetáculo, pelo menos vão de borla. Portanto, tem várias ofertas, para além do Telegram, onde nós estamos sempre à conversa. A convidada de hoje é uma pessoa que já cá esteve, e na altura, quando esteve cá, nós ficámos logo com a ideia aqui na conversa que seria bom voltar com outro tema. E depois, lá está, nos comentários do YouTube, muita malta a dizer sim, tem que voltar, esse tema deve ser muito, muito curioso, tem que voltar mais vezes. E cá está, então, uma convidada que é formada em Física, que foi professora de Física, Matemática e Mecânica Quântica. Quando veio cá, dessa primeira vez, nós falámos sobre a neurobiologia das emoções. Mas falámos, havia tanta coisa para falar que ficou uma questão no ar, que era, na altura, será que estamos programados biologicamente para praticar o bem, ou é algo que é individual? E por isso está de regresso a Isadora Migliori. Obrigado, Isadora, por teres vindo. Migliori, italiano. Obrigado por teres vindo.
Sim, obrigado pelo convite.
Mas é verdade, não sei se depois tu viste os comentários no YouTube, havia malta que ficou muito satisfeita com a conversa que tivemos aqui e que sugeriu também exatamente este tema. E este tema, eu acho que posso começar com esta ideia de que há estudos que defendem, tu sabrás isto melhor do que eu, como é óbvio, que defendem quando nós comemos algo que gostamos muito, ou quando estamos numa atividade, ou um jogo, ou algo que nos estimule, os nossos centros de recompensa são ativados, mas num curto espaço de tempo. Daí que surjam também, associados obviamente a outras questões de saúde mental, mas surgem os vícios, as compulsões, não é? Porque a pessoa está sempre à procura daquela recompensa. No entanto, nós quando praticamos o bem, quando ajudamos os outros de forma desinteressada, também já há alguns estudos que mostram que os centros de recompensa ficam ativos durante muito mais tempo. Isto fez-me pensar numa coisa. Isto quer dizer, de alguma maneira e de uma forma muito simplista, que nós fomos desenhados para praticar o bem? O que é que tu achas?
Olha, eu acho que é uma boa questão e que daí tem muita possibilidade de caminho. Mas, dando uma resposta simplista, sua pergunta simplista, acho que sim.
Então pronto, obrigado. Então... Até
então agora vamos abrir um pouquinho o tema, né?
Sim.
Porque, como você começou falando, né? Que os nossos centros de recompensas, eles são ativados por determinadas coisas que fazemos. Porque, assim, essencialmente, estamos sempre buscando duas coisas. Segurança e ser feliz.
Sim.
O tempo todo. A parte da segurança, a gente até fala um pouquinho mais para frente, tem a ver com o nosso sistema nervoso, entre o simpático e o parasimpático.
A segurança até terá sido sempre o primeiro, né? E o medo.
Sim, né? Exatamente.
Estão os dois associados.
O nosso sistema nervoso está sempre buscando uma resposta. Luta ou fuga. Sim. O tempo inteiro estamos nisso. E se luta ou fuga é o sistema simpático e o segurança é o parasimpático. Inclusive, na teoria do nervo vago, na teoria polivagal, a gente ainda tem uma terceira divisão aí disso. Mas podemos ficar por aqui. Simpático, sim. Parasimpático. Então, o tempo inteiro a gente se coloca essa questão. Estou em segurança? Ah, ok. Posso ativar o parassimpático, várias funções do corpo são ativadas, okay. Inclusive várias áreas do cérebro são ativadas quando a gente está aí em segurança. Uma questão que a gente já pode se colocar é, aonde a gente aprende que é seguro para nós? E pode ser lugares, na verdade, super desconfortáveis e super inseguros, mas a gente se ensinou que aquilo ali, para mim, é segurança.
Sim, por alguma razão, tu tens pessoas que vivem, de uma forma também lá está muito simplista, que vivem em bairros que são complicados, mas para eles são lugares seguros.
Sim.
Porque cresceram ali e aquilo foi entendido como eu aqui estou tranquilo, mas levas lá alguém de fora e não sei da mesma coisa.
Exatamente. E trazendo até para uma situação da vida de muitas pessoas, um relacionamento tóxico. Todo mundo olha e volta e fala assim, meu, por que que aquela pessoa está ali? Mas ela, de alguma forma, encontrou a resposta para alguma necessidade que ela tem ali naquele relacionamento, ela se mantém ali. Por que que a gente se mantém preso a pensamentos viciosos que a gente já percebeu que muitas vezes me faz mal, mas que, de alguma forma, eu encontro segurança naquele mecanismo? Né? Então, o que nos é conhecido nos traz uma sensação de segurança. Sim. Independente se aquele conhecido
é bom ou,
é bom ou não, né, pro meu. E aí, então, essa é uma primeira pergunta que a gente faz. Assim, o que eu me ensinei que é segurança? Porque a partir da segurança, todo o resto vai se desenrolar. Né? E a partir da segurança, tem essa segunda coisa que é, ok, tô seguro, agora quero ser feliz. Né? E acho que na nossa outra conversa, talvez a gente tenha falado um pouquinho sobre isso, sobre os dois centros onde processamos, né, a felicidade.
Sim.
Que é uma felicidade determinada sob causas e condições, uma felicidade imediata, que é muito isso que você falou.
Sim, de recompensa, não é? Tu fazes e obtens logo a recompensa, né?
Exatamente, que é algo que é processado no cérebro, num lugar que chama núcleo accumbens, que produz rapidamente uma rede dopaminérgica, ou seja, dopamina, sim, aquela sensação de prazer, bem, e de fato isso é super rápido. E essa sensação de prazer imediato, se a gente associa isso à felicidade, ao bem-estar, a gente precisa o tempo inteiro estar ativando esse centro da recompensa no nosso cérebro.
Sim.
E isso gasta muita energia. É um centro de estrutura no nosso cérebro que gasta muita energia para ser ativado e para ser sustentado o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro precisamos correr atrás de fazer coisas que ativem essa...
Sim, eu penso, estás a falar nisso, e eu penso muito nas compulsões relacionadas com a comida, não é? Estás sempre... E depois ainda tens essa desvantagem, porque se tu gastas muita energia, também vais precisar de comer ainda mais para teres mais energia. Portanto,
exatamente,
estás a buscar a recompensa de duas maneiras.
Exatamente. E aí, isso também é uma das coisas que explica o fato de a gente começar a ficar viciado nas nossas próprias emoções, porque a compulsão, os vícios começam a vir daí, né?
Sim.
E os vícios mentais também, se eu tenho um determinado conjunto de pensamentos que suscitam em mim determinadas emoções, junto com isso eu tenho uma bioquímica, né?
Sim.
E vai me dar a sensação de prazer e eu tô sempre aí nesse ciclo tentando. Mas existe um outro lugar no cérebro onde a gente processa a felicidade, que é o que hoje na neurociência chama de felicidade genuína. E a felicidade genuína, ela está relacionada com a vivência e com a experiência do que hoje a gente chama dos valores humanos, que é a compaixão, a ética, a empatia, que é o que você colocou no começo, assim, de ajudarmos alguém.
Sim.
Sentimos isso. Então é a ativação, que diferente do núcleo accumbens, é processado aqui no neocórtex. E hoje a gente sabe que esses valores humanos são encarados na neurociências como inteligências, faculdades humanas. Inteligências humanas que, para já, é um sistema que gasta muito menos energia em termos de funcionalidade do cérebro, que nos traz essa sensação de felicidade que é muito mais duradoura do que o prazer imediato. E que é uma faculdade que tem que ser desenvolvida, assim como a inteligência lógica racional, assim como a matemática.
Ok.
Então,
por que nós escolhemos a outra, que é mais rápida? É por ser, exato, por ser mais rápida e porque não precisa de ser desenvolvida?
Né? Isso, a gente se depara, a gente tem uma sociedade que é baseada em consumo, em prazer imediato, né? Tipo, tudo é rápido, tudo é para ontem. A busca de uma informação, de uma pesquisa, muitas vezes a gente lê só as gordas dos jornais, sim, mas... E isso porque é a forma como a gente se relaciona com o nosso próprio desconforto. Porque muitas vezes, para chegar numa solução que seja mais definitiva, que seja sustentável, inclusive a nível emocional, eu preciso ultrapassar aquele rio turbulento. Exatamente, eu preciso ultrapassar. Okay, do outro lado do desconforto vai ter o novo, vai ter a novidade.
Ou seja, esse conceito de, o conceito de bem-estar e de felicidade mais duradouro, e como demora mais tempo a atingir, teoricamente tu estás também mais tempo em sofrimento se estás numa situação complicada. Portanto, e ninguém quer estar sujeito a esse desconforto.
Sim, é igual quando a gente tem tipo, uma dor de cabeça.
Sim.
Eu posso tomar um Benuron, né, e pá, daqui meia hora... Ou eu posso aguentar, e daí eu tenho duas formas de aguentar isso. Só aguentar, pá, porque eu sou forte e eu não tomo remédio. Mas tudo bem, eu sei que dali um tempo eu vou ter aquilo de novo. Ou aguentar fazendo alguma coisa. E é isso que eu acho que vale a pena. Porque aguentar fazendo alguma coisa significa eu investigar a raiz daquilo, né? Por que que eu tô tendo aquela dor de cabeça? Vem de uma coisa alimentar? É alguma coisa na vesícula? Tem a ver com o fígado? Sim. É emocional? Enfim, esse sustentar ativo... de uma auto-investigação, né? Pronto, isso é autoconhecimento, né?
Sim.
E isso relacionado com o desenvolvimento dessas inteligências humanas pode me levar a... Por quê? Que é a sua pergunta, né? Por que, que a gente não faz isso? O que me impede de, na hora H, ter uma relação de compaixão com o outro? Ou ter sim, uma relação empática que sustente, de alguma forma... uma felicidade que dure vários dias e que vai desenvolvendo um estado interno, na verdade, que é um estado de equilíbrio, que traz uma sensação de bem-estar, e a partir do qual esse estado, eu chamo assim do nosso eixo de inteligência, né, a partir do qual eu lido com os desafios da vida.
Porque eu estava aqui a pensar, porque eu tinha escrito aqui uma frase que eu acho que faz sentido em relação a isso que tu estás a dizer, porque nós vivemos numa sociedade que vive muito ao nível da sobrevivência, uhum, não é? Do medo, da insegurança e das injustiças, o que faz com que esse cérebro primitivo é acionado e como é essa questão selvagem de garantir a própria existência, não é? É egoísta, não é? Uhum. Acaba por, ou seja, a pessoa não pode acionar a sua parte mais... ou não pode procurar essa felicidade mais duradoura se não tem esse sentimento, então, ainda de segurança. É isso?
É exatamente, é isso. E você tocou num ponto que é fundamental. Quando você diz assim, é egoísta, tô pensando em mim. Eu que estou separada dos outros, né? Quando eu penso só em mim, eu me vejo, me entendo como um ser que está separado de todas as outras pessoas, de todas as outras coisas.
Mas não estamos.
E aí, tem experimentos muito interessantes atualmente que mostram isso. Por exemplo, tem um experimento feito ao retirar células humanas e colocarem in vitro sozinhas, mas em condições ideais, de temperatura, de alimento, oxigênio. Assim, a célula está mesmo numa situação ideal. E essa célula, ela está ali vivendo, se desenvolvendo, até que ela ativa o mecanismo de apoptose, que é morte celular programada.
Que autodestruição.
É uma... Autodestruição, sim, exatamente. Porque sozinha a célula...
Não serve para nada.
Não serve para nada, ou, né, colocando assim, intelectualizando a célula, não vê sentido na sua existência. Agora, se a célula está num conjunto, está numa colônia, isso já não acontece. Isso para ver assim, que até no nível celular... somos seres sociais, somos seres que encontram sentido na rede, na interação, né? Na teoria polivagal, que é essa, uma teoria mais atual do sistema nervoso, que não é só bipolar, né? A gente também tem esse conceito de que o nosso vago ventral, ou seja, que é a parte do nervo vago que nos... permite esse estado de felicidade genuína, esse estado de tranquilidade, de regulação emocional, ele acontece no que na teoria polivagal chama de engajamento social, mas essencialmente é conexão, empatia, estar com os outros, estar em sociedade vivendo ativamente na contribuição do bem comum daquilo.
Mas onde é que isso se perde? Porque, por exemplo, há pessoas que não gostam de estar com ninguém. Não é?
Sim.
Mas... onde é que isto se perde? Onde é que isto se perdeu? Esta ligação?
Eu acho que
Foi nisso? Foi na sociedade? Foi na educação? Foi...
Eu acho que essas duas palavras que você falou são fundamentais, né? Sociedade e educação. Porque nós vamos aprendendo a fazer o que fazemos através da convivência com a nossa família e através do processo de ensino que a gente passa para os primeiros 10 anos na nossa vida ali, né? E o que a gente vai aprendendo aí? Então, para já, se essas faculdades humanas são inteligências que devem ser desenvolvidas para poderem ser aplicadas, ela precisa ser desenvolvida assim como português, a matemática, a geografia, a gente olha para o sistema educacional e fala, pá, isso está aí, está sendo desenvolvido? Então, assim, para já, esse é o ponto que se perde, né? E existem projetos que não mostram exatamente o contrário. Existe uma neurocientista brasileira, Regina Migliori, minha mãe.
tem que ficar o podcast.
Que ela... uma vertente muito importante do trabalho dela é esse termo, esse conceito cérebro ético, foi desenvolvido por ela. Aonde, então, ao olhar para isso, ok, esses valores são inteligências para serem desenvolvidas, vamos bolar um processo de ensino que desenvolva isso, né? E ela criou algo que chama Mind Educa e aplica isso na educação, dentro de empresas, né, no setor governamental. Aí ela tem resultados...
Mas através de que atividades, por exemplo?
Por exemplo, nas escolas, através de um processo de formação dos professores e de um conjunto de ferramentas que vai ajudando esses professores a monitorar o impacto que está tendo nos alunos. Então, é um processo assim, de alguns meses. E os números para já, por exemplo, numa escola onde você tinha 80% dos alunos diagnosticado com algum índice de TDAH, esse número cai para 30% depois de 6 meses do projeto. E também números da comunidade. Índice de violência da comunidade onde aquela escola está inserida. Nota-se claramente as pessoas falar a limpeza do bairro à volta. Então, vai tendo um impacto sistêmico, né? A partir ali de uma atuação do professor dentro da sala de aula, aquilo vai... Ou seja, está ensinando...
Mas o que é incentivado, por exemplo, aos alunos e às empresas? Voluntariado, não sei, é o quê?
Para já começar uma frase que é, né? Seja a transformação que você quer para o mundo. Então, assim, antes de começar a resolver lá fora, por exemplo, voluntariado, fazer... Vamos vir para dentro. O que que em mim não está, né? E essencialmente é a criação desse eixo, a coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e a intenção do que eu faço. E para começar a criar essa coerência, por exemplo, é fundamental você ter controle, pronto, da respiração, controle da sua presença. Tudo parte da presença, da consciência da presença. Porque é só quando eu estou presente que eu posso começar a ter minimamente uma liberdade de decisão entre vou ativar o núcleo accumbens, vou ter uma ação que vai...
E se calhar, e só a partir do momento em que tu estás presente, não é? É que tu começas também a ter noção dos outros.
Exatamente.
Do que está a passar à tua volta.
A empatia... Ela nasce na presença. Eu preciso estar aqui agora para perceber o que está acontecendo com você. E se você está a sofrer, empatia não significa eu sentar e chorar junto com você. Mas eu consegui abrir um espaço...
Sim, compreender aquilo que eu estou a lidar e, de alguma maneira, tentar ajudar-me a resolver aquilo pelo que eu estou a passar. Sem me envolver emocionalmente.
E essa ajuda pode ser abrir um espaço que sustente o desconforto, porque a nossa sociedade lida muito mal com a dor. Quando a gente vê alguém chorando, a primeira coisa que a gente fala é assim, não chora, não precisa, ou não fica assim, a pessoa tá triste, é preciso, né? É preciso dar liberdade para aquela dor acontecer, para que essa travessia aconteça e eu crie estruturas, né? Senão a gente está o tempo inteiro fugindo da dor. Se eu estou fugindo da dor, eu estou querendo ativar o núcleo accumbens. Parte disso, do porquê que a gente se desconectou dessa inteligência benéfica inerente ao ser humano, é porque também a gente está fugindo da dor o tempo inteiro. Estou querendo ter prazer, eu não estou querendo ter dor.
E fugindo da tua dor e da dor dos outros.
É.
Não é? Por isso é que tu muitas vezes... eu estava a pensar quando tu vês uma pessoa a chorar e dizes, ah pá, não chores ou não penses nisso... É porque não queres que ela esteja desconfortável, mas porque aquilo também te deixa desconfortável.
É, exatamente. A gente vê alguém sofrer, é extremamente desconfortável para nós. Você não sabe o que fazer.
Mas isso é mais uma prova do poder da empatia, porque se tu tiveres a atitude exatamente contrária, tu também vais beneficiar disso.
É, exatamente. É?
Porque se tu ajudares alguém, se tu vires a felicidade em alguém, ou se ajudares a promover a felicidade em alguém, tu vais beneficiar disso.
Exatamente. É, tem vários estudos hoje que mostram nessa relação dos neurônios espelhos, mas até mais que isso é como que os nossos campo eletromagnético gerado a partir dos nossos pensamentos, gerado a partir do nosso coração, influencia os outros, né? Tem um estudo onde tinham lá 1.500 pessoas no auditório, todas sendo monitoradas por um eletroencefalograma. 500 dessas pessoas começam a meditar, os seus cérebros começam a entrar em coerência, ou seja, isso quer dizer no eletroencefalograma que as ondas começam a estar todas em fase, e as outras pessoas que não estavam fazendo nada começam a entrar em coerência também. Isso quer dizer, então, que o que a gente pensa e o que a gente sente está influenciando a experiência da realidade das pessoas à nossa volta.
Sim.
Então, se, quando você perguntou, né, e como que se proporciona isso, né, nas pessoas, nas empresas, nas escolas, é, então, primeiro começar a estabelecer esta coerência. Primeiro essa coerência cerebral, que vem a partir da presença, do controle da respiração, depois a coerência cérebro-coração, né, e depois cérebro-coração, intenção, né. Por exemplo, várias ações que nos impelem à sobrevivência vem aqui do cérebro reptiliano, né, desse nosso instinto de sobrevivência, sistema autônomo. Então, tipo assim, luta ou fuga, e várias o sistema autônomo, como o nome diz, a gente não consegue controlar. A única função do sistema autônomo que a gente controla é a respiração. E a respiração, por sua vez, impacta todas as outras funções,
sim,
cardiovasculares,
digestiva. Se tu controlares a respiração, ganhas algum espaço de manobra.
Exatamente.
Sim, por isso é que se diz, até ingenuinamente, de forma ingênua, mesmo quem não sabe isso, por alguma razão diz, respira fundo, alguém quando está a atrapalhar, não é para respira fundo, não é?
É.
Porque nós instintivamente sabemos que a respiração é a base.
Sim, e esse é o ponto, por exemplo, alguém que está tendo um ataque, a pessoa está muito irritada, qualquer coisa, você vira para a pessoa e fala, meu, calma, respira, achando que você levar um soco é enorme, né?
Sim.
Por isso que, assim como as outras, essas inteligências éticas, isso tem que ser treinado e desenvolvido, né? Não adianta, assim, é igual, de repente, eu querer ser escalada para o Benfica amanhã. Vai correr mal, certeza.
Pô, não sei, nesta altura, acho que eles aceitam qualquer um.
Mas então, pá, o que eles devem fazer é ir treinar, né? Então, assim, para eu controlar a respiração, eu preciso treinar, eu preciso... ter intimidade com esse processo, né? Muitas vezes, sim, eu falo para as pessoas assim, nas minhas sessões individuais ou nos cursos e tal, olha, agora vamos respirar. Falo, respira fundo. A pessoa faz assim. Né? Então, claramente, a pessoa não está com intimidade nesse processo, né? Assim, de ter uma respiração que estimule o diafragma, que vai atuar em vários centros do cérebro, que vai trazer tranquilidade, dopamina. Então, assim, é o primeiro ponto, estar presente, aprender a respirar, e a partir daí vem toda a nossa regulação emocional.
Mas é engraçado, eu leio muitas revistas científicas como é que se chama? Artigos científicos, e há uns tempos eu tinha-me cruzado com onde falavam de um estudo em que mostravam que bebés de poucos meses de vida que já apresentavam comportamentos de generosidade e que preferem interagir com pessoas que fazem o mesmo, que funcionam como uma moeda de troca. Ou seja, esse potencial de, para o bem comum e ético, não é? E benéfico, já existe.
Sim.
É quase como se fosse, e tu vendes isto num bebê, é como se fosse essencial para a tua sobrevivência.
Exatamente. É? Tem uma pesquisadora que escreveu um livro que se chama The Philosophical Babies, falando exatamente sobre isso. Ana Gopnik, se não me engano. Aonde ela diz que existe nos bebês essa inteligência que é inata, que a gente nasce com ela. E que, ao longo da vida, se ela não for desenvolvida, igual uma língua. Se um bebê for aprendendo uma determinada língua e não estimularem eles a falar outras, alguém foi estimulado a falar só português, quem não vai falar italiano ou inglês? Então, eu prescindo daquilo. Mas que existe essa uma gramática moral, ela diz de alguma forma, que está disponível, mas que tem que ser incentivada. Pelo processo educativo, pela própria família, pelo meio onde ela vive, e se aquilo vai sendo atrofiado, né, de alguma forma, se não vai sendo desenvolvido, mas que existe disponível para nós enquanto bebês, né? Então, isso nos faz olhar de uma forma assim, bom, é urgente a gente olhar para o nosso sistema educacional. E não só a escola, governo, mas para o nosso sistema educacional dentro da nossa própria família, né? Como eu, porque assim, ok, mudar o sistema educacional pode ser que demore um pouco mais de tempo. Então, eu sempre incentivo a gente trazer essa mudança para nós, né? Como que eu posso transformar a minha vida hoje? Tipo, a minha família hoje. O que eu posso fazer? Uma coisa. Porque olhando, quando isso fica grande, né? Tipo, mudar o sistema educacional da minha família, isso é transgeracional. Não, calma. Pensa numa coisa que você pode fazer hoje.
E às vezes são coisas muito, muito pequenas. E lá está a parte muito da presença. Às vezes as pessoas acham que para praticar o bem tu precisas ter ações que, transformadoras do mundo.
Uhum.
E ser a Madre Teresa de Calcutá ou ir para um conflito. Eu, por exemplo, hoje de manhã fiz uma coisa que para mim, e eu acredito de alguma maneira para aquela pessoa, pela reação que ela teve. Já fez alguma coisa que eu ia no carro lá na vila e vejo uma senhora a caminhar e ela levava uma bengala. Pá, e eu perguntei-lhe, parei o carro, se precisa de boleia? E ela olhou para mim e sorriu. E,
uhum.
Porque ficou, não estava à espera. E ela disse, ah, mas eu vou só aqui perto da igreja. E eu disse, tudo bem, mas eu posso levá-la, precisa
uhum.
de... Precisa de boleia? Ela, não, muito obrigado, o resto bom dia, muito obrigado. E eu acho que só, às vezes, só estas pequenas ações já são transformadoras, não é? Porque tu já estás a criar aqui aquele sentido de comunidade.
Exatamente, esse engajamento social, essa, tá lá, empatia, perceber uma determinada necessidade do outro, né? Porque quando nós abrimos esse espaço, tem uma professora minha que diz uma frase que eu acho que é excelente, que é: o melhor presente que a gente pode dar para alguém é a qualidade da nossa presença. E isso significa estar presente. E se a gente está presente para alguém, quando alguém, normalmente, quando a gente, o que, que a gente quer? O que, que nos traz segurança? Se sentir ouvido, se sentir visto, se sentir incluído. Normalmente são elementos que a gente busca para se sentir em segurança. Então, quando a gente abre um espaço de escuta para o outro, ok, já baixa a armadura, já baixa as armas, né? E a partir daí, né, posso ir estabelecendo, inclusive, assim, ferramentas que me possibilitem escutar melhor ou que o outro me escute melhor. Isso, de uma forma prática, são coisas que eu posso fazer na minha casa, né? Porque
Sim.
a gente é viciado em resolver problema, né? E se eu quero resolver um problema agora, já, normalmente eu não dou o tempo suficiente para verdadeira solução emergir.
E nem distanciamento necessário.
Exatamente. Isso tanto para mim quanto para alguém. Por exemplo, um filho chega. Ai, está acontecendo isso. Isso, não, calma, não fica assim, tá tudo bem. Pai, vamos dando assim um tiroteio de ideias para a pessoa resolver aquele problema. E às vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Ela não precisa de um conselho. Ela precisa ser ouvida. Assim organiza as ideias, a onda emocional passa, né? Uma emoção, ela é uma reação fisiológica do corpo em relação a algum estímulo. Então, uma onda emocional, ela dura 10 minutos. A gente pode dar play sistematicamente durante o dia inteiro, né?
Sim.
Mas, bom, sabendo dessa informação, então, por exemplo, algo que me desconectou do momento, da realidade, tipo, passei-me, né? Se eu sei que aquela onda dura 10 minutos, antes de ter uma reação, de querer resolver...
Pelo menos aguentar aqueles 10 minutos.
Exatamente, eu posso, se eu tô numa conversa, falar assim, olha, eu preciso de um tempo, eu preciso de 10 minutos, eu já volto. Aí você sabe, vai beber uma água, vai respirar, é você, isso é se conhecer, falar assim, pá, tá vindo a onda, vou me passar, tipo, ou vou dar um grito, vou explodir, vou fazer alguma coisa que não contribui para o bem comum. Ou seja, não contribui para a boa resolução daquela situação. Então, e isso a gente pode ensinar em casa, pode ensinar para as pessoas. E aí eu espero aquela onda passar, calma, o que, que eu estou fazendo com isso? Estou voltando a ter coerência mental, estou voltando a ter coerência entre os meus centros de inteligência e posso sustentar o desconforto daquela situação sem querer dar uma solução imediata. Porque a mesma mente que resolve os problemas é a mente que cria os problemas. A gente também fica viciado em resolver problema. Quando não tem nada para resolver...
A vida é uma continuidade da resolução de problemas.
Exatamente, mas pode não ser, né?
Sim.
Porque uma vida baseada na vivência dos valores humanos, ela é muito mais rica do que só resolver problemas.
Sim.
Né? Podemos viver outras coisas para além disso. Então... Como nos livrar do vício de ficar resolvendo problema toda hora? Porque isso é uma das coisas que desconecta dessa função essencial.
É abrir essa janela de espaço, não é? De tempo.
Uhum.
De esses tais 10 minutos, não é? É aguentar a bala.
É. Uma outra coisa que eu também sempre convido as pessoas é porque muitas vezes a gente se vê num beco sem saída falando assim, pá, mas eu não tenho escolha. Né? Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? A gente se vê muitas vezes assim, colocado contra a parede pela vida. Então, sustentar esse desconforto, algo que você pode pensar é, bom, pelo menos assim, por uma hora eu vou duvidar das minhas certezas. Eu falei assim, e eu convido as pessoas a fazer isso, olha, num ambiente seguro, você está lá em casa, sozinho, numa hora que você está na casa de banho, se abre a duvidar das suas certezas mais absolutas, nesse sentido, nesse lugar, assim, de, pá, se eu não fizer isso, ou se não for eu a fazer...
O que, né, que vai acontecer?
O que, que vai acontecer, exatamente. Porque muitas vezes, quando a gente se coloca nessa posição do que, pá, se não for eu a resolver tudo isso, quem vai ser? Né? O preço de ser, tipo, a heroína ou o herói da história, a gente também está impondo um preço à volta para os outros, né?
Sim.
Tem um caso que o criador da comunicação não violenta conta, que é, ele estava dando um curso e uma das senhoras chega lá para ele e fala assim, pai, eu odeio cozinhar, mas só que eu tenho que cozinhar todos os dias, tipo, para minha família.
Se eu não cozinhar, ninguém come.
Exatamente, ninguém come, não sei o quê. Daí ele falou assim, olha, experimenta pelo menos um dia. E amanhã você volta e me conta. Chega hoje e comunica a verdade. Porque... A verdade tem um poder de comunicação. E a gente está sempre tentando subterfúgios para não comunicar a verdade. E é isso que estraga tudo sempre. E aí, então, tá bom. Vai lá, a senhora, e comunica isso para a família. No dia seguinte, volta ela e o filho. E o filho volta assim, nossa, a gente está muito agradecido. Porque a minha mãe cozinhava com tanta irritação, ela cozinhava tipo, com tanto desgosto, para que aquilo era horrível para nós. Era sempre um clima horroroso, ela sempre estava muito estressada, a gente se sentia super culpado, meu, graças a Deus ela parou de cozinhar. Aí o outro cozinha, alguém, sabe, pede uma comida, e encontrou-se diversas soluções, e a família inteira pagava aquele preço daquela mãe, para aquela mãe sustentar o papel da heroína, né? Porque uma vez que somos seres de viver em rede, e uma rede se sustenta, não tem um ponto que sustenta a rede inteira.
Sim,
né?
Sim. Esse é um ponto interessante no sentido de que muitas vezes nós acharmos que estamos que estamos sozinhos, não é? Que também ao não ajudarmos não vamos beneficiar nada disso, mas também não damos hipótese a colocar isso em prática.
Exatamente.
Não é?
Porque, quando você falou lá no começo, né? Às vezes quando a gente ajuda alguém, dá aquela sensação de felicidade, né? De
Sim.
bem-estar. E isso é uma experiência que praticamente todo mundo tem. Às vezes a gente tem a sensação que quando a gente ajudou alguém, a gente se beneficiou mais que a pessoa, né? Porque a gente
Sim.
se sentiu super bem. Mas se a gente não se permite ser ajudado nunca, a gente não permite que o resto do mundo viva essa sensação.
Sim,
né?
Sim.
Então, se livrar desta síndrome da heroína, desse síndrome do herói, é abrir para a sociedade também essa possibilidade para dar empatia, dar entreajuda, porque se ninguém se deixar ser ajudado, ninguém também vai poder ajudar. E não é sustentável para nós querer levar o mundo todo nas costas, né? Essa... E aí a gente é o resultado dos burnouts da sociedade atual,
mas,
né?
Mas há uma coisa curiosa que é essa ajuda, porque há pessoas que... Depois há aquelas... Há aquele sentimento de pessoas que já que estão, podem estar a atravessar fases tão difíceis na sua vida, e às vezes difíceis até pode ser só questões, só, sem desvalorizar, obviamente, questões económicas, mas que estão, ou só trabalham, eu não tenho tempo para ajudar ninguém, não tenho tempo para fazer nada porque eu só trabalho, só, e tenho contas para pagar, não sei o quê, estás a ver este tipo de raciocínio. Ou onde é que a pessoa pode criar a janela aqui?
Sim, esse tipo de raciocínio que você descreveu é sobrevivência. Sistema simpático, tchau, palpivado, 100%, Sim. 24 por 24. Então, o que a pessoa precisa fazer? Porque ao respirar, ela vai encontrar essa janela de tempo no momento do dia, porque essa ajuda, eu não preciso de tempo, é no meu dia a dia, é ir pouco a pouco e transformando essa coisa na minha vida. Eu tenho essa experiência pessoalmente. Eu tive exatamente isso que você descreveu. Passei por esse momento. E aí, eu queria fazer uma coisa que eu achava que era muito importante. E tinha a ver mais ou menos com isso tudo aqui que a gente está conversando. E aí, eu pensei assim, pá, mas eu não tenho tempo nenhum. Tô desesperada, tô numa luta da vida. E tem as crianças, e o trabalho, e o estudo, e blá, blá, blá. Falei assim, bom, se eu acho que essa coisa é mesmo importante, eu tenho que transformar essa coisa na minha vida. E aí, então, eu vou estar fazendo isso o tempo todo. Então, por exemplo, isso que você fez, você estava vindo para cá, você estava no seu processo, pá, estou atrasado, tenho hoje que gravar o podcast, né? Mas no meio disso, você olhou para uma pessoa, você sorriu, você falou alguma coisa. Tipo, você não parou e foi fazer outra coisa.
Sim.
Estava no contínuo do que você ia fazer. Então, se a gente percebe que tem qualquer coisa na vida que precisa mudar, mas eu estou nessa fase, pá, não tenho tempo, não tenho espaço na minha vida, então insere um elemento que faça parte. Por exemplo, respirar. Eu posso respirar no carro. Respirar é ensinando o sistema nervoso a se acalmar. E isso vai nos... O sistema nervoso se acalmar tem vários elementos interessantes. E um deles é clareza mental. Então, eu começo a ver outras possibilidades, né? Eu tenho, inclusive, presença para olhar para alguém e sorrir empaticamente.
Aí, às vezes, só mesmo isso. Só o sorrir. Não é? O praticar o sorriso, o praticar o dizer bom dia, que há muita gente. Eu vivo num sítio em Mafra, vivendo em Mafra, é muito mais tranquilo. Não é muito mais tranquilo, é um sítio teoricamente mais pequeno, mas é uma cidade já, é uma vila grande. Mas as pessoas dizem bom dia e tu notas diferença. Eu, quando vivia em Lisboa, era muito mais. Até no meu prédio era difícil ter quem me dissesse bom dia. Não é?
Exatamente. Porque isso. Esses simples gestos do sorrir, do bom dia, biologicamente também é o que está acontecendo. O nervo vago, ele passa por um forame aqui, ele sai, é um dos 12 nervos cranianos, sai aqui por trás e ele passa junto com outros 3 nervos. Um deles é o músculo aqui da face, responsável pelo sorriso. Então, ao ativar o sorriso, né, ao sorrir, eu também estou... Os nervos estão juntos, os nervos são correntes elétricas, né, sinais elétricos, eu ativo um, ativo os outros. Ao sorrir, eu estou ativando o nervo vago, a parte ventral do nervo vago. Então, estou estimulando o meu sistema simpático. Então, estou estimulando a calma, o bem-estar. Estou estimulando que as funções do corpo funcionem melhor. Por exemplo, as funções digestivas são funções do sistema simpático. Então, assim, se a gente não tá bem do estômago, não tá bem disposto, logo você já fica um pouquinho mais mal-humorado, né? Não tô muito bem, você fica um pouquinho mal disposto. Então, assim, ter as nossas funções funcionando bem também são... É criar um sistema aqui interno que me propicie, tá melhor, tá mais bem disposto, né?
Mas tem que ser genuíno.
Exatamente.
Porque isto leva-me aqui a outra questão, que é, quando as pessoas praticam o mal ou fazem algo que sabem que está errado, o cérebro acusa essa inconformidade ou não?
Então, aí é interessante, que tem
o auto-engano, o auto-engano, é que as pessoas podem iludir-se. Exatamente. Mas o cérebro acusa?
Sim, nessa questão tem dois aspectos. Um deles é, a gente está o tempo inteiro buscando uma sensação de prazer. Então, às vezes, eu posso obter prazer por ser vingativo, ou por estou irritado com alguém, faço mal para alguém, e aquilo até me traz um
Mas
certo
como é que
prazer.
Mas como é que traz prazer, sendo mal para o...
Porque eu não estou ativando o centro do
Estava aqui.
prazer empático, né? Da felicidade genuína. É o prazer egoísta, é o meu prazer. Então, se eu acho que alguém foi mal para mim, eu ver o mal daquela pessoa, mas aí que é um gosto amargo, né? É uma felicidade amarga.
Eu estava aqui a pensar, não tem a ver também com aquilo que tu estavas a dizer no início de é aquilo que tu conheces? No sentido, imagino, alguém que vive no... Passou num... Teve uma infância difícil, vivia num contexto difícil. Sentir prazer no, na desgraça dos outros ou em praticar o mal, se calhar leva-o por um sítio que ele conhece.
Exatamente.
E então aí sente esse prazer porque, de forma inconsciente, é algo que ele sempre conheceu.
Exatamente. E, de alguma forma, se a gente conversa com pessoas que viveram esse tipo de experiência sistemática, né? Ou seja, de fazer algo que não contribui para o bem comum, tem sempre no, nas descrições uma coisa de insaciável, porque aquilo não preenche realmente, né? E a pessoa, então não é exatamente isso. Então deixa eu fazer mais uma maldadezinha, mais uma coisinha. Porque eu tenho a ilusão de que em algum momento aquilo vai chegar num bom lugar, ou seja, vai me dar finalmente uma alegria, um prazer, só que aquilo nunca acontece, né? E eu, então, mas posso ficar aí tentando. E o outro aspecto disso que você falou, né? Será que o corpo acusa? Acusa nesse sentido, para você nunca ter aquela realmente explosão de felicidade, de alegria, né? E outra é essa coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e a intenção do que eu faço. Uma coerência construtiva, ela vai trazer benefícios para mim e para as pessoas que me rodeiam. Isso ativa essa parte do lóbulo frontal da felicidade genuína. Mas quando eu não estou com essa intenção, que você falou assim, quando a pessoa faz uma boa ação, mas
com
por trás...
Sim, com outra intenção.
Com outra intenção. Logo, não estou tendo coerência. Eu penso uma coisa, sinto outra e estou fazendo outra. É, por exemplo, aquelas duas pessoas que estão até servindo café, mas só que uma, pá, genuína, ela está ali... Tá no seu servir, tá inteira.
Sim.
Tá inteira, tá contente.
Tá presente.
Tá presente, exatamente. E outra que tá fazendo exatamente a mesma coisa, mas tá, que se lixe todo mundo, que saco, tá aqui, eu queria estar vendo qualquer outra coisa. E aí vão acontecendo coisas na vida dessas duas pessoas, e você até pode dizer, pá, essa aqui tem muito mais sorte que a outra. Não, mas uma delas tá criando uma coerência à sua volta, né? Na empatia com as pessoas. Ou seja, na rede que ela está criando. A gente está sempre criando uma rede, ou destruindo a rede, mas a gente está sempre em relação com essa rede que nos sustenta, que nos suporta, né? E a gente sente isso emocionalmente. Daí, tenho um momento de dificuldade, eu sinto essa sustentação, né? Eu sinto esse suporte. Porque em algum momento, esse suporte que eu posso ir criando internamente, eu mesmo me suporto e tenho uma rede que me suporta.
Sim.
Mas agora, se eu estou constantemente destruindo essa rede, destruindo essa coerência interna, na hora que eu tenho um momento de desafio emocional, eu vou me destruir, destruir todo mundo à minha volta. Né? Tipo, eu vou pro buraco e vocês vêm todos juntos.
Eu não sei se é verdade ou não, mas eu li também algo que dizia que as pessoas que têm essa dificuldade, que são mais rancorosas ou que têm mais dificuldade em serem empáticas, também depois tem, mesmo em termos de questões de saúde, tem mais problemas, no sentido de, lá está, problemas intestinais, se calhar porque lá está, estou a pensar uma coisa e a fazer outra, não sei.
Sim.
E um pormenor curioso que é, até são mais propícias a mais acidentes, porque é como se de alguma maneira tem um sistema de sobrevivência ligado, mas não está ligado para o que é correto. Então, ficam mais desatentas, porque estão constantemente a congeminar coisas e a pensar em coisas que não fazem sentido. Eu não sei se isto é verdade ou não. O que é que achas? Se faz sentido?
É, a segunda parte, não tenho muitos conhecimentos, a não ser também uma percepção empírica.
Pois. Só aquilo que a gente vê.
Mas a segunda parte...
Olha, podes fazer um estudo.
Né? Podemos fazer juntos, já que você tem muitos dados. Mas a primeira parte, daí sim, existem muitos estudos nessa relação da somatização, né? Somatização emocional. Então, tem várias pesquisas de doenças específicas relacionadas com tipos de pensamentos, né? Que, no fim das contas, vai dar, assim, tipos de personalidades. Pessoas com, ou, como você falou, assim, né? Ou mais rabugentas, ou mais reclamonas, com um olhar... mais pessimista da vida, né? Aquilo vai somatizando de formas mais específicas no corpo que podem dar origem a determinados tipos de doenças, né? E isso é super interessante, porque quando a gente percebe, então, que quando a gente está o tempo inteiro em estresse, né? Uma das coisas que desliga no nosso corpo é o nosso sistema imunitário.
Pois, sim, sim.
E que, então, se o nosso sistema imunitário não está ali com sentinelas olhando assim, ah, como isso
mas
é um
desliga,
problema.
Desliga, o stress desliga o sistema imunitário. Por quê? Porque baixa o... Isso fala-se
isso
muito
é
na ciência.
Também, sim, a gente sabe.
Fala-se então... na ciência e na psicologia que o stress diminui o nosso sistema imunitário.
Exatamente.
Mas por quê?
Porque é o seguinte, o stress, ele diz respeito a algo que está fora de nós. É um perigo que está lá fora.
Sim.
E o sistema imunitário, que é um dos sistemas que gasta mais energia no corpo, ele diz respeito a algo interno. Existe uma área do cérebro que é quem controla a energia do corpo, onde que a gente vai gastar energia agora, que é o hipotálamo. Então, tem um exemplo que eu dou frequentemente, que é como assim, se a gente tem uma bactéria no intestino, o intestino liga para o hipotálamo e fala assim, olha, temos aqui uma bactéria, preciso de reforços.
Mas eu quero ver o que é que se passa.
E aí, então, em seguida, os nossos sentidos, também através do sistema nervoso, recebe, o hipotálamo recebe uma outra ligação, dizendo assim, meu, tem um leão correndo atrás da gente, manda agora reforços. E então, se o leão nos comer, a bactéria vai ser um problema do leão, não vai ser mais nosso. Então, o estresse diz respeito ao que está fora. Tudo que é do foro interior vai ficar em segundo plano. Assim que essa ameaça externa for neutralizada...
É como se a ameaça externa fosse sempre superior à interna.
Exatamente, porque é um perigo iminente.
Sim.
É algo que, tipo, de vida ou morte, por isso que é luta ou fuga.
Sim.
Que pode acontecer agora. E não só... Então, como eu disse, assim, tudo que é de foro interior fica para um segundo momento. O que mais é de foro interior? Olhar para as nossas emoções, o acesso ao nosso inconsciente, inclusive o acesso à criatividade. A gente fica resolvendo problemas sempre numa mesma linha, mas aqueles pré-programas que vão condicionando muitas das nossas ações e dos nossos pensamentos, traumas, tudo isso... Fica em segundo momento. A hora que der, a gente olha para isso. Agora tem uma emergência. A gente fica vivendo na emergência, né?
Sim.
Outra coisa que é desligado é o sistema de restauração celular. Por exemplo, todas as células do trato digestivo são 100% trocadas a cada 3 dias. Só que esse processo de regeneração celular, de troca celular, ele também é parcialmente desligado quando a gente está em estresse. Por quê?
E daí também faz sentido depois teres mais problemas gastrointestinais e não sei mais o quê.
Exatamente.
Quando estás em processos de stress.
E vários outros órgãos, porque as células, pronto, todo o mecanismo celular, não vou entrar aqui no detalhe agora, né? Mas elas são trocadas por quê? Porque elas começam a não funcionar bem, não começam a funcionar com todas as suas funções,
sim,
100%,
sim.
E isso é um processo natural, e aí troca. Mas só se elas não são trocadas, os nossos órgãos começam a trabalhar com células que não estão no potencial da sua função. Logo, Estão começando a funcionar mal, logo a gente começa a ficar doente.
Logo, isto é tudo muito básico, basta a gente ter atenção às coisas, não é?
E uma coisa que é interessante é, o nosso cérebro não distingue de um estímulo se ele é interno ou é externo, né?
Sim.
E é isso que nos permite sustentar um estresse durante tanto tempo. Por exemplo, estou fugindo de algo, né? Tipo assim, tô lá fugindo de um leão, ou estou fugindo do meu chefe, estou tentando resolver um problema financeiro, resolver qualquer problema da nossa vida. Se eu não estou no momento presente, eu fico o tempo inteiro ou ansioso com alguma coisa do futuro, ou angustiado com alguma coisa do passado, eu estou sempre estimulando esse momento de estresse.
Sim.
Psicologicamente, a ameaça real nem está mais lá. Né?
Sim, porque eu pensando, eu lá está lidando com ansiedade e com a perturbação obsessiva-compulsiva, consigo me rever muito nisso, porque eu posso manter uma obsessão ad eterno.
Exatamente. Simplesmente com o poder da sua mente.
Sim.
Então, assim, e uma questão que eu sempre coloco é, se a mente tem o poder de nos adoecer, então será que ela também tem o poder de nos curar? Pensando na eterna simetria da dualidade, né?
Sim.
E isso,
desculpa interromper, mas isso vê-se exatamente quando tu entras, lá está, quando tu consegues tornar-te mais presente, isso muda de um momento para o outro. Claro que não te cura, porque é um hábito, tu precisas criar um hábito, não é? Lá está, precisas de criar novas redes neuronais, certo?
Exatamente.
Porque tu estás, infelizmente, quando tu não praticas o bem, também o teu cérebro está habituado a não praticar o bem, não é? Ou está habituado a esse processo. Portanto, todo esse processo de transformação vai levar algum tempo, mas não é assim também nada do outro mundo, digo eu.
É, exatamente. Uma rede neural demora de 21 a 65 dias, né? Então, uma coisa é, por exemplo, alguém que está nos ouvindo pode estar tendo insight. A gente tem insight, está criando rede neural. E aí, ok, a rede neural está lá criada, mas só que é igual quando a gente vai num corta-mato pela estrada, assim, uma estrada que, ou você vai fazer uma trilha que leva a algum sítio bonito. Faz muito tempo que ninguém passa ali, o mato está grande,
sim.
É difícil de passar, você se arranha, é difícil.
Sim.
Agora, uma estrada onde passa muita gente o tempo inteiro, pá, aquilo está mais fácil. As redes neurais funcionam mais ou menos dessa forma, né? Uma rede neural que é pouco estimulada, é pouco utilizada, está menos disponível, então a gente não passa muito por ali.
Ou seja, a compaixão e a empatia também influenciam essa plasticidade cerebral e a criação de novas redes neuronais.
A vivência, né, o estímulo da vivência disso vai criando redes neurais nessa região específica do cérebro. E se a gente vai estimulando que essa região seja mais utilizada, ela inclusive vai gerando outra bioquímica no nosso corpo, as nossas células começam a funcionar, inclusive, de forma diferente, porque tem outras informações disponíveis no sangue, e de fato a gente vai ficando diferente, né? Tem vários estudos que mostram, assim, por exemplo, pessoas que tinham determinadas doenças crônicas, e elas começam a meditar, tipo, 2 vezes por semana, 10 minutos. E elas têm uma melhora, não só na sua sensação física, mas de bem humor, de bem-estar. As famílias relatam, nossa, minha avó só reclamava, agora ela está tão melhor. E a senhora só começou a respirar e está
Sim,
presente.
É tal coisa, nós às vezes achamos que para mudar, e até podemos ter esse potencial muito presente de empatia em nós, mas devido a lá está ao cérebro de resolver problemas, não está tão ativado. Mas às vezes é isso, às vezes não precisas de grandes transformações, podes fazer pequenas alterações, pequenas mudanças, é o suficiente para tu começares a ver essas transformações, mas tens é que aplicá-las de forma consistente, certo?
Exatamente. E o aplicar de forma consistente é, neurologicamente, né, estabelecer essa rede neural. A presença vai te permitir perceber pequenos impactos à sua volta, e isso é muito importante, porque quando a gente percebe que algo deu resultado, o que acontece? ficamos felizes com isso. Fala assim, ah, ok, quero repetir essa experiência.
Mas depois, muitas vezes, e falo da minha parte, muitas vezes eu sei que uma coisa me faz bem, mas depois a preguiça. A preguiça e uma data de coisas aqui à volta. Exatamente. Faz com que eu não a repita.
É, e você acabou de responder a primeira pergunta que você me fez. Por que, sabendo de tudo isso, a gente vai lá e faz outra coisa?
Preguiça. Mas olha, eu agora, por exemplo, há uns tempos... eu li uma coisa e aquilo ficou na cabeça. Eu fiquei assim, pá, vou experimentar fazer isto. E é uma coisa tão simples. E houve um período que eu consegui fazer e depois, não sei porquê, lá está, parei. E agora estou a tentar de forma consistente fazê-lo todos os dias. Que é, antes, não sei se já falei disto aqui, que é antes de me deitar, eu penso numa coisa... pelo qual estou grato em relação à minha vida toda. E pode ser a coisa mais básica, como pode ser não interessa, mas uma coisa pela qual estou grato na minha vida, algo positivo que aconteceu nesse dia e algo que eu espero que seja positivo ou que esteja ansioso pelo dia a seguir. E isto é engraçado porque primeiro obriga-te a abrir a perspectiva do teu dia, não é? E a perceber, a encontrar às vezes pormenores do género. Eu no outro dia estava, fogo, não vejo nada positivo no meu dia. Depois de repente pensei, epá, espera aí, mas hoje fui passear com a minha filha. Há muito tempo que eu não fazia isto. E o engraçado é que ao começar a fazer isto, no dia a seguir, eu já dei por mim a estar a fazer certas atividades e estar contente a fazer essas atividades. E eu pensar, mas porque é que eu estou tão à vontade a fazer isto? E depois lembro-me, caraças, eu ontem antes de dormir, eu referi exatamente isto. E isso é muito curioso. E às vezes são coisas, pá, isto é uma coisa que me ocupa 3 minutos.
Exatamente. Sim, porque isso que você referiu, eu tenho uma coisa que chama diário de práticas, que é o que eu ofereço para as pessoas fazerem, e essa é uma das atividades do
Olha,
diário.
vês?
Pronto, tá aí bem. isso tem o exercício do agradecer por uma coisa do dia. É muito importante, porque quando a gente faz à noite uma retrospectiva do dia, é trazer consciência e presença para aquele dia. É olhar, sem uma questão moral, do tipo, ah, pá, errei aqui, não sei o quê, mas é olhar, inclusive, pá, o que eu consigo melhorar ao fazer essa retrospectiva. Você tem consciência do que aconteceu, inclusive dos bons momentos. E a gratidão, ela ativa redes neurais muito potentes no cérebro, que hoje em dia tem muitos pesquisadores que trabalham sobre isso e como a gratidão é um das emoções mais benéficas para o
Sim.
corpo. Mas só que a gratidão enquanto emoção elevada. Emoção elevada, eu quero dizer assim, para a gente pensar, ah, obrigada por respirar. A gente está mesmo grato por respirar, mas você não sente assim, aquela coisa, né?
Sim.
Então, conquistas que a gente tem por já... adquiridas, a gente não dá essa importância. Por isso que às vezes é tão difícil a gente ter esse sentimento de gratidão por algo. Mas quando a gente então, ok, bora lá, vou fazer esse
É isso,
exercício.
quando tu abres o leque, e principalmente ao fim de uma data de dias, quando te obriga a ir procurar mais fundo, tu começas às vezes a encontrar pequenos pormenores. Nem que
Exatamente.
seja, eu já dei por mim a agradecer pela oportunidade de acordar todos os dias. Que se calhar não entra tanto nesse. É algo que. Pá. Não é, acho, não direi que é como respirar, porque é algo, não sei, eu senti aquilo como algo importante,
Sim.
porque foi muito consciente, lá está.
E é isso. Quando a gente se abre essa possibilidade, a gente começa a ter experiências do tipo dessa, pá, e que dão um tom completamente
Sim.
diferente para o nosso dia, para a nossa vida. E isso só é perceptível através da experiência. A pessoa pode ter um monte de livros, ouvir, tipo, 30 vezes no repeat esse podcast, mas só ao aplicar na sua vida, você percebe de primeira mão, fala assim, ah, pá, afinal essa teoria, qualquer coisa que eu ouvi, é mesmo, funciona. E você começa a fazer a sua própria experiência, o seu próprio experimento, né? E começa a ver pequenas transformações. E isso motiva, né? Tipo, a disciplina tem que vir com essa motivação. Pá, qualquer coisa aqui tá dando resultado. E aí, você vai fazendo ações que vão dando transformações, e aí você vai começando a motivar a ir transformando o mundo à sua volta. Mas não através de uma imposição. Por exemplo, gente, agora eu tô agradecendo a noite. Você quer que toda a gente à sua volta comece a agradecer a noite. Né? Sim. Mas não, mas é, as pessoas percebem a transformação em você, né? E falam assim, pá, você tá tão diferente, o que você anda a fazer? Aí sim, vale a partilha. Ah, eu tô fazendo isso. Pô, experimenta lá. Ou, e aí as pessoas, a partir do seu exemplo, né? Aquilo que eu disse, a gente ser a transformação que a gente quer pro mundo. É, então, a partir do exemplo, da observação, e isso, traduzindo, na educação, é essencial, porque acho que assim, 5% da educação é o que a gente fala, os outros 95% é o exemplo, né?
Sim.
É, então, se você não está nem falando sobre isso com seus filhos, mas você está vivendo isso, pá, essa comunicação está sendo transmitida, né? A gente comunica através da expressão corporal, através do olhar, através dos nossos pensamentos, né? Então, as pessoas que estão à nossa volta começam a aprender isso, né? E o processo de aprendizagem é que possibilita uma vivência genuína do bem comum.
Então, para terminarmos, que dicas, duas, três dicas que possas dar para que quem nos está a ouvir, de alguma maneira, possa começar a estimular estas novas redes e esta plasticidade e a estimular a empatia e a compaixão.
Sim, estimular assim, essa inteligência ética, sim, né? Então, uma primeira dica seria assim, encontrar um momentinho no dia para respirar. 10 respirações profundas, é isso só. Então, tipo, respirar em 4 tempos, que é inspirar pelo nariz, tentar levar o umbigo lá para fora, segurar o ar um pouquinho, depois soltar, levar o umbigo lá para dentro, segurar um pouquinho no vazio. O que a gente está fazendo? Ao botar para fora, está soltando tudo. Tensões, o antigo, velhas informações. E ao inspirar, trazendo a novidade. Pá, 10 vezes. Em sim, algum momento. No banho, sim, a conduzir, parado, pronto.
Sim.
É, pelo menos uma vez por dia, tomar um copo d'água com a consciência do que está fazendo. O processo todo. Então, agora, sim, vou me servir de um copo d'água. Então, ok. Vou caminhar, tô dando passos. Peguei no copo, senti a temperatura do copo, textura. Ouvi o barulho da água cair, perceber. Ao tomar a água, o trajeto da água dentro do corpo. Ou seja, presença.
Né? Exato. Tô treinando... É isso que eu para quem está a ouvir, não penso que isto tem a ver com algo transcendental ou místico. Tem a ver com a presença, não é?
É, exatamente.
Tu tens consciência do que estás a fazer.
Porque assim, não é nada fora. Um copo d'água todo mundo toma pelo menos uma vez por dia.
Sim, esperemos.
Então, eu estou tentando trazer elementos que não fujam da rotina, né? Assim, ah, pá, queria muito, mas não tenho tempo para isso. Não, pá, são coisas que você, sim, pode fazer, coisas dá que você fazer, já faz.
Dá para fazer com cerveja?
Porque... Dá, né? Sem álcool. Que é para manter o processo da,
sim,
suportar a,
sim,
presença, sim, até o final da experiência. Tá, adorei esse negócio da presença, vou fazer de novo.
Exato.
Na décima garrafa.
Exato.
Mas então é isso, né? Respirar, presença, e pelo menos uma vez por dia ter consciência de um ato de empatia. Ou seja, pelo menos uma vez por dia ter consciência de, pá, olhar e sorrir para alguém, falar uma palavra para alguém de alegria ou de conforto, pelo menos uma vez por dia, que eu chamo que é ter uma ação transformadora. Né? E, sim, essa ação, tem dias que, pá, pode ser grandes coisas, mas... e essa ação transformadora pode ser, inclusive, um pensamento. Um pensamento que você percebe que é um, sim, pensamento diferente dos que você tem normalmente. Você está, às vezes, mesmo naquele ciclo, tá... E, de repente, você conseguir ter um pensamento, você abrir a possibilidade de pensar algo diferente.
Sim. Às, sim, vezes até é o pensamento, quando tu sabes alguém, infelizmente, recebe uma má notícia, ser empático com essa pessoa através do pensamento e não ser só aquele, coitada.
Exatamente.
Mas estar aquele genuíno, pá, espero mesmo que corra tudo bem.
Sim.
E desejo que corra tudo bem,
sim,
não é?
Sim, é. Que as possibilidades se apresentem, isso, que o melhor para aquela situação.
Isto, mas isto lá está, isto tem tudo a ver com a mesma coisa, que é com a presença,
uhum,
estar mais presente.
É, exatamente.
Olha, Isadora, espero que possas também estar mais presente aqui no podcast.
Sim.
Muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Gostei muito da conversa, acho que foi muito interessante e que foi útil. Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast, venham aqui aos comentários no YouTube. E já agora expliquem e digam-me se têm algumas atividades que vão implementar ou que façam, que ajude também a promover a empatia e a compaixão na vossa vida, e sejam façam parte desta onda que nós também procuramos promover aqui, como escolhemos a palavra, esta onda de bem comum. Muito obrigado e até para a semana.